Vamos falar hoje um pouco sobre as rezas de Rosh Hashanah. Primeira coisa, começa Rosh Hashanah com a tefilá, a reza da noite, Arvit, igual todo Yom Tov. E, como já vimos, tem algumas alterações. A reza é um pouco mais comprida, a Amidá é um pouco mais comprida do que o normal. Mas isso é só acompanhando o Mahzor, não tem grandes surpresas. No final de Arvit, antes do Aleinu, em muitas comunidades se costuma falar o capítulo 24 dos Salmos. Hazan fala versículo por versículo e a comunidade repete. E é o capítulo que fala também sobre o reinado de Hashem, por isso que se fala ele. E consta nos livros sagrados que é uma segulá para sustento falar esse versículo com devoção na noite de Rosh Hashanah. Quando termina a reza, costuma-se desejar um para o outro Leshana Tová Tikatev Techatem, você seja selado, escrito e selado para um ano bom. E a mesma coisa no feminino, Leshana Tová Tikatev Techatem, que é no feminino a mesma coisa. De manhã, a reza de Shacharit começa também normalmente, reza como todo Yom Tov, e finalmente chega o ponto onde costuma se trocar de Hazan, a mesma coisa no Shabbat. Yom Tov também se troca de Hazan muitas vezes nesse local, que é logo antes do Shohenad, no Shabbat se troca no Shohenad, Yom Tov se troca um pouquinho antes, na frase anterior, e no caso em Rosh Hashanah e Yom Kippur se troca de Hazan quando começam as palavras Hamelech. E todo mundo deve falar a palavra Hamelech junto. É o momento que nós estamos declarando a coroação do nosso rei, o rei dos reis. Depois disso, segue a reza de Shacharit também normalmente. E tem, na repetição da Amidá do Hazan, tem uma série de poemas. É só acompanhar. Em muitos lugares se canta esses poemas, em outros lugares apenas se responde, se fala. Cada lugar tem a sua forma de acompanhar o que o Hazan está falando. Terminando a reza de Shacharit, tem leitura da Torá. A leitura da Torá, no primeiro dia, nós lemos sobre o nascimento de Yitzhak, e no segundo dia nós lemos sobre Akeidat Yitzhak, que são formas de lembrarmos os méritos dos nossos patriarcas nesse dia de julgamento. A Haftarah, que é lida em Rosh Hashanah, no primeiro dia é lido sobre a história de Haná, que não tinha filhos, e como ela rezou, implorou, a maioria das leis de reza nós aprendemos das próprias preces da Haná. E no segundo dia se lê um outro trecho dos profetas que fala sobre Rabeni Akiri Efraim, do meu filho querido, justamente também trazendo os méritos do nosso povo perante Deus. Depois disso, tem os toques do Shofar, que nós já falamos sobre eles. Vem logo em seguida, onde nós falamos os versículos, e depois tem as brachot, e o toque do Shofar. E aí começa a reza de Musaf. Na reza de Musaf, antes de começar a reza de Musaf, o Hazan fala uma prece, Hineni Reani, onde ele pede para Deus para ter êxito nas preces, e as preces vão ser aceitas, etc, etc. Vale a pena acompanhar no português, tradução, essa prece muito bonita. Em seguida, começa a reza de Musaf. Nós rezamos primeiro em voz baixa, e como nós já falamos sobre o shofar, depende, comunidades que se tocam o shofar na Amidá, em voz baixa, tem que parar no momento que você ouve que vai tocar o shofar, prestar atenção e seguir com a reza. A reza de Musaf é composta por 9 brachot. As 6 de todas as amidot, as primeiras 3 e últimas 3 são sempre iguais em todas as rezas, e as 3 brachot do meio são brachot especiais de Rosh Hashanah, chamadas de Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Malchuyot, reinado. Nós falamos sobre o reinado de Deus e nós mencionamos uma série de versículos, tanto da Torá, como dos profetas, como dos escritos, falando sobre o reinado de Hashem. Depois tem a Brachá de Zichronot, que nós falamos sobre lembranças, o fato de Deus lembrar tudo o que acontece, e nós mencionamos também uma série de versículos que falam sobre esse assunto. E finalmente a última Brachá é de Shofarot, onde nós falamos sobre Shofar, sobre os toques do Shofar que teve no momento do recebimento da Torá, os toques do Shofar que vai ter quando o Mashiach chegar, e também então finalizamos essa Brachá falando sobre o Shomea Kol Truat Moisés Berachamim, sobre o fato de Deus ouvir e aceitar os nossos toques do Shofar nesse dia. Terminando a Amidá em voz baixa, começa a repetição da Amidá pelo Chazal. Na repetição da Amidá tem também uma série de poemas que também geralmente costuma-se cantar, parte deles. E tem o famoso poema, o Netan Netokef, que é falado tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur, que foi composto pelo Rabbi Amnon de Magenza, de Mainz, onde nós falamos sobre o julgamento, sobre a severidade e sobre a seriedade do julgamento nesse dia, onde é definido o que vai ser em cada um e um ao longo do ano. Também no meio da Amidá tem o Aleinu Lashabeach. Aleinu Lashabeach, que nós falamos todos os dias em todas as rezas, no fim da reza, quando já está com o pé meio fora da sinagoga, infelizmente, é o Aleinu Lashabeach que nós falamos no meio da Amidá de Rosh Hashanah. Quando o Hazan fala na repetição da Amidá, nós falamos junto com ele. E o costume dos Ashkenazim é que nós nos ajoelhamos, de fato, no chão, assim como era no templo, todos os dias, em diversas vezes se mencionava o nome de Deus. Nós nos ajoelhamos, de fato, no chão, no dia de Rosh Hashanah. Cuidados que nós temos que ter. Não se pode ajoelhar diretamente em chão de pedra. Só no templo. Fora do templo é proibido se ajoelhar em chão de pedra. Então o que se faz? E mais, nossos sábios decretaram que em nenhum chão fora do templo para se ajoelhar. Justamente porque muitos dos chãos são feitos de pedra. Então o que se faz? Precisa se colocar algum anteparo para se ajoelhar. Pode ser uma folha de papel, pode ser um tecido, o que for. Um tapetinho, o que quiser, colocar alguma coisa, de preferência não o talit. Talit é um objeto de mitzvah, não para colocar no chão. Colocar, cada um já providencia antes, já leva junto com o seu marzor, alguma coisa para poder se ajoelhar sobre. E, principalmente, deve-se tomar cuidado com o local onde a cabeça vai encostar no chão. Como que se faz para se ajoelhar? Você coloca os joelhos no chão e depois se dobra a cabeça e o tronco até encostar a cabeça no chão. E esse ponto onde encosta a cabeça no chão não pode se encostar diretamente no chão. Precisa ter ali um anteparo. Qualquer uma dessas coisas que nós falamos antes, ou qualquer outro material que você quiser usar, tanto faz. Qualquer coisa que sirva de anteparo. Depois segue a reza normalmente, tem os toques do shofar no meio da Amidá. Temos que parar para prestar atenção, depois se fala Hayom Harat Olam, ou se canta Arashat Sefateinu, tudo no Mahzor, não tem nenhuma grande novidade ou coisa que seja difícil. Terminando a reza de Musaf, pode-se voltar a falar, que nós vimos que durante toda a reza de Musaf, não se pode conversar porque a brachá que você fez sobre o shofar vale para todos os toques até o final. Depois que termina a reza de Musaf, existem costumes de tocar mais um pouco de shofar. Esse toque de shofar é chamado toque para confundir o Satan. Tem lugar que você toca um toque, tem lugar que você toca 30 toques. E assim por diante, em cada lugar, conforme o seu costume, deve-se prestar atenção nesses últimos toques. E aí, todo mundo vai para as suas casas, para comer a refeição festiva do dia de Rosh Hashanah. À tarde, temos a reza de Minchá. No segundo dia, apenas Minchá. No primeiro dia, tem a reza de Minchá, especial de Rosh Hashanah. E depois de Minchá, se costuma fazer Tashlich. Tashlich não precisa ser feito obrigatoriamente no primeiro dia de Rosh Hashanah. Pode-se fazer até a véspera de Yom Kippur. Mas o costume é se fazer no primeiro dia de Rosh Hashanah, se este cai no meio da semana, não no Shabbat. Então se vai até algum lugar que haja águas, de preferência o que é chamado de água viva, seja água de um poço, seja água de uma fonte, e se possível que haja também peixes nesta água. Tudo isso é a princípio. Se não dá para fazer dessa forma, pode também fazer em qualquer água que seja. Pode abrir uma torneira, por exemplo, encher uma bacia, alguma coisa assim. Logicamente que não fazer isso no banheiro. Não pode falar esses versículos lá, mas estou falando, se vai na cozinha ou vai num lugar público, na sinagoga, sempre tem pias fora. E se fala o tashlich. Se possível que haja peixes, como nós falamos, existem vários conceitos especiais. Os peixes estão sempre com os olhos abertos. Isso nos faz lembrar como Deus está sempre de olhos abertos para nós. Também a água representa bondade. E assim uma série de outras coisas profundas e cabalísticas. E por isso que se faz Tashlich ali. No Tashlich se fala um versículo primeiro. E depois tem algumas preces também que se costuma fazer junto. Ou capítulos de Salmos. Um momento apropriado. Afinal de contas, em Rosh Hashanah nós queremos lembrar méritos. Quando Abraham Avinu foi levar o seu filho para a Kedat Yitzhak, o Satan tentou impedi-lo. E uma das coisas que o Satan fez foi colocar água no meio do caminho e Abraham não tinha como passar. E Abraham falou, se Deus me mandou em frente, eu vou em frente. Tendo água ou não tendo água, o Satan não vai me impedir. E Abraham entrou e foi andando até que as águas chegaram na sua narina. E aí ele gritou para Deus e falou, Deus, eu estou fazendo o que você mandou. Me salve, pois as águas estão chegando na minha alma. Naquele momento as águas foram retiradas, o Satã foi obrigado a retirar essas águas, e Abraão continuou para cumprir a ordem divina. Por isso nós vamos próximo das águas, para lembrar esse mérito de Abraão Avino, e pedir para Deus um Shana Tová. Isso é basicamente o que temos a falar sobre as preces de Rosh Hashanah. Como já vimos, vamos aproveitar esses momentos especiais. Não é todo dia que nós temos uma proximidade tão grande ao nosso rei. Aproveitar e pedir por nós e por todo o nosso povo para termos um ano muito bom e muito doce.